Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão de sábado, 17 de setembro de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do que vai pelo mundo no espaço de Janela de Angola, vamos falar dos desafios da Casa CE após o seu congresso. Depois, na segunda meia hora, vamos saber se há mudanças na tabela das 10 mais da música americana. Para já, as notícias do mundo.
As notícias a esta hora comigo, Amancio Miguel. Os holofotes estarão voltados à Síria quando os líderes mundiais se reunirem na próxima semana na Assembleia Geral das Nações Unidas com os Estados Unidos e a Rússia, tentando manter um acordo frágil de trégua e o presidente Barack Obama tentando impulsionar uma ajuda mundial para os refugiados na Síria, escreve hoje a agência Reuters. Cerca de 135 chefes de Estado e de Governo e dezenas de ministros vão participar na 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a última para Obama e para o secretário-geral Ban Ki-moon, que vai deixar o cargo no final de 2016. Enquanto muitos conflitos causam enorme dor, nenhum está causando tanta morte, destruição e instabilidade generalizada como a guerra que se agrava na Síria, disse Ban Ki-moon a jornalistas esta semana. Ele acrescentou que grandes países têm o dever de usar a sua influência e aproveitar esta última oportunidade de buscar uma solução pacífica. Os membros do Grupo Internacional de Apoio à Síria, que inclui a Rússia e os Estados Unidos, devem se reunir durante a Assembleia Geral das Nações Unidas na terça-feira, disseram diplomatas, enquanto o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve realizar uma reunião de alto nível sobre a Síria no dia seguinte, quarta-feira. O líder religioso sul-africano Desmond Tutu foi hoje novamente hospitalizado após a cirurgia da semana passada. A família do ícone de luta contra o apartheid e prémio Nobel da Paz informou que ele deverá ser tratado de uma infecção. Tutu, 84 anos de idade, foi operado há 10 dias para tratar infecções recorrentes de outra anterior de cancro da próstata. O candidato presidencial republicano Donald Trump diz que, se for eleito, irá reverter tudo o que chamou de concessões que o presidente Barack Obama fez num esforço para normalizar as relações com Cuba, a menos que aquele país cumpra determinadas exigências. Essas exigências incluem a liberdade religiosa e política para o povo cubano e a libertação dos prisioneiros políticos, disse Trump na sexta-feira em Miami, onde existe uma larga comunidade cubana. O bilionário imobiliário disse que nós estamos com o povo cubano na sua luta contra a opressão comunista. Nós estamos no lado certo. Trump acrescentou que a negociação unilateral do presidente Obama com Cuba beneficia apenas o regime de Castro. Noutra ocasião, recorde-se, Trump dissera que apoiava a normalização das relações, mas preferiria uma negociação melhor. A Grã-Bretanha deve iniciar negociações formais para a saída da União Europeia rapidamente e o bloco não vai permitir ser paralisado se Londres hesitar em acionar o artigo 50 do Tratado da União Europeia, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, este sábado. Eu não vou me intrometer na política interna da Grã-Bretanha, disse Juncker à imprensa alemã, mas teria no melhor interesse de todas as partes se a carta de separação fosse apresentada o mais rápido possível para não prolongar desnecessariamente a fase de incerteza, acrescentou Jean-Claude Juncker. A guerrilha das Farc inicia hoje, numa área remota do sudoeste da Colômbia, a sua 10ª Conferência Nacional, com o objetivo de confirmar um histórico acordo de paz e se tornar um movimento político legal após 52 anos de conflito armado. A agência France Presse reporta que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc, debaterão até a próxima sexta-feira, no seu tradicional reduto de Congoan, o pacto alcançado com o governo de Juan Santos após 4 anos de negociações em Cuba.
Oh, Obrigada. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Neste sábado, 17 de setembro de 2016, votos de um bom sábado na nossa companhia. É a Voz da América e a missão vespertina em português.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O segundo Congresso Ordinário da Coligação Casa ZE, realizado recentemente em Luanda, decidiu a sua definitiva transformação em partido político, mas precisa de resolver a complexa questão jurídica e apaziguar alegadas divergências entre os partidos fundadores da coligação eleitoral. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos o vice-presidente da Casa CE, André Mendes de Carvalho, o jurista Esteves Hilário e o politólogo Gil de Matias.
A terceira maior força política em Angola renovou a sua confiança na liderança de Abel Chivukuvuku, que derrotou os dois candidatos na corrida durante o Congresso realizado de forma pacífica e democrática. Os delegados ao Congresso ajustaram os estatutos para atacar os próximos desafios eleitorais e decidiram, em definitivo, transformar a coligação em partido político. Após o encerramento do Congresso, várias vozes se levantaram sobre a anunciada transformação da coligação em partido político, algumas das quais foram mais longe e aludiram à perda de mandato dos deputados desta coligação na Assembleia Nacional. Desde o início das atividades da coligação eleitoral, foi sempre anunciada a intenção de se transformar num partido político formalizado. A ideia foi sempre vincada em pronunciamentos públicos de diversos dirigentes da coligação. Entretanto, conhecidos juristas, alguns dos quais ligados ao partido no poder, continuam a levantar uma série de dúvidas constitucionais sobre o processo que a Casa CE pretende concluir. Algumas declarações feitas publicamente nos órgãos de comunicação social públicos e nas redes sociais. Os juristas da situação invocaram a lei dos partidos políticos, que sem a dissolução dos partidos que integram a coligação e por atos anteriores dos seus órgãos, parece haver alguma ilegalidade. Perante os factos em referência, ainda assim o líder da coligação, Abel Chivukuvuku, tranquilizou seus militantes, acrescentando que também pretendem passar o património da Casa CE para o futuro partido político e vão procurar formas de como mudar a designação sem que isso afete a atividade do seu grupo parlamentar. O vice-presidente da coligação e líder do grupo parlamentar, André Mendes de Carvalho, em declarações à TV Zimbo, fez o balanço dos três dias do Congresso e dos resultados alcançados.
Em sentido geral, a apreciação que se tem do nosso Congresso é uma apreciação positiva. Nós não estamos a dizer que o Congresso tenha decorrido sem falhas, tivemos alguns problemas, sim, mas, em sentido geral, acabamos por ser saudados, cumprimentados por quase a grande maioria, portanto, as pessoas com quem contactamos. E se o resultado foi bom, significa dizer que a sua preparação tem de estar em correspondência. Quer dizer que todos os atos preparativos estiveram à altura para o bom resultado que nós conseguimos alcançar. Bom, eu já não vou entrar em detalhes, falaram das conferências provinciais, das conferências municipais, naturalmente que elas foram realizadas. Repito, a nosso contento, não obstante algumas insuficiências, porque tenhamos em conta que somos uma organização nova. Uma boa parte dos nossos militantes são indivíduos que nunca fizeram política, porque o grosso da militância da Casa CE é juventude, são elementos novos. Está certo que alguns quadros, digamos, séniores, provenientes quer da UNITA, quer do MPLA e de outras forças políticas, mas o grosso da nossa militância é juventude. E juventude fundamentalmente urbana. E muitos deles nunca fizeram política. Por isso, é natural que alguma inexperiência exista aqui ou acolá dentro do nosso, da nossa força política. Relativamente aos candidatos, eu devo dizer o seguinte: a casa surge quando se cria a Constituição que temos com esta figura de cabeça de lista. A casa surge no sentido de colocarmos um cabeça de lista à altura do candidato do MPLA, José Eduardo dos Santos, porque entendíamos que era de facto necessário fazer frente e mudar um bocadito a situação a que estávamos acostumados, de que um mesmo candidato que já está há 40 e poucos anos no poder, bom, continuasse a desfilar o seu charme, a sua graça, quando Angola tem todo o potencial para apresentar outros candidatos. Eu próprio acabei por ficar envolvido na casa porque, já expliquei isso várias vezes, bati a porta do Abel, como antes tinha batido a porta de outros, no sentido de lhe dizer, bom, mas porque você é um presidenciável, porque que não concorre à presidência da República? E tal como eu fiz, os presidentes dos partidos que integram a coligação tiveram também a mesma ideia. Ele, numa primeira fase, ficou a ponderar se devia, se não devia. Bom, numa segunda fase aceitou. Por isso é que não vem nenhum dos presidentes dos partidos políticos a concorrerem com Abel. Porque a ideia foi alavancar as suas potencialidades ou a sua capacidade de poder algum dia chegar ao cadeirão da presidência da República. Em primeiro lugar, vamos ter que entender que Angola não tem um governo propriamente dito, tem um presidente, não é verdade, que é o titular do poder executivo. Portanto, esta questão de ser parte do governo não significa que seria uma situação como se está a pretender em Espanha, que há de facto um governo em que há vários ministros. Bom, não é o caso de Angola. Angola não tem governo. Tem um presidente da República que é o titular do poder executivo. Agora, o que nós estamos a dizer quando nos pronunciamos desta maneira significa que pretendemos ter uma representação no Parlamento tão significativa. Isto implica tirar a maioria absoluta ao MPLA. O MPLA poderia vencer com uma maioria relativa, mas não teria capacidade de governar sozinho. Teria que ter em conta os partidos da oposição. Significa, por exemplo, se quisesse fazer passar o seu Orçamento Geral do Estado, ele não tem maioria absoluta, tem de negociar necessariamente com os partidos da oposição. E o que nós estamos a dizer é que, nas próximas eleições, se nós não formos os vencedores, teremos, portanto, uma representação tão significativa que tem de ter em conta a nossa posição, a nossa opinião, para quem quiser governar. Apenas isso. E isso não está longe. Tirar a maioria absoluta ao MPLA é realizável. Eu devo dizer que, nesta legislatura, os partidos da oposição, com assento no Parlamento, têm trabalhado de uma maneira mancomunada, plenamente concertados. Tanto é que, para as futuras eleições, nós já trabalhamos, portanto, quatro leis em conjunto. Nós estávamos à espera que, no âmbito do plano de tarefas preparatórias para as eleições gerais e autárquicas, que foi aprovada por uma resolução da Assembleia Nacional, estávamos à espera de poder discutir com o MPLA fora do Parlamento, ter uma discussão mais tête-à-tête, mais informal, para chegarmos a consensos. Bom, e acabamos por ser surpreendidos pelo presidente do grupo parlamentar do MPLA, bom, que não está interessado nisso. Bom, já que não está interessado nisso, nós vamos dar entrada às nossas propostas que fomos trabalhando ao longo desse tempo todo.
O jurista Esteves Hilário sublinha uma questão de natureza especial que marcou o Congresso da Casa CE. Explica, por outro lado, que o Congresso decorreu num ambiente de alguma divergência política. O jurista questiona igualmente à multiplicidade de candidaturas nos partidos políticos.
O que se nos deu a ver é aquilo que a imprensa passou, não é? A imprensa passou o antes Congresso, e eu acho que, como foi aqui dito muito bem pelo meu amigo Gildo Matias, é efetivamente uma demonstração de vitalidade, é uma demonstração de maturidade política dos partidos políticos, não é? A realização periódica de Congresso. Quanto à casa, eu acho que há uma questão de natureza especial nesse, do ponto de vista político, que é a possibilidade de se fazer um Congresso num ambiente de divergência política, não é? Porque nós sabemos que a casa não é tão homogénea como pode parecer. Aliás, o próprio Congresso, no fim, acabou por provar isso, que a homogeneidade da casa é mais heterogênea que homogênea. Portanto, é difícil criar um Congresso num ambiente semelhante e ocorreu o Congresso. Agora, quanto às candidaturas, eu acho que há aqui duas coisas que nós temos que. Dois pontos que eu acho que são dignos de registro. O primeiro é a ideia falaciosa, a meu entender, de que a multiplicidade de candidaturas nas eleições dos partidos significa a democraticidade. Não é bem verdade. Portanto, eu entendo que é verdade que os partidos têm que ser democráticos e têm que ter eleições com multiplicidade de candidatos, mas que sejam candidatos que tenham condições, efetivamente, de fazer-se ao pleito. Primeiro. O segundo, que tenham, efetivamente, condições de ser a alternativa política dentro do partido, que representem correntes ideológicas e de tendência dentro do partido. Isso é um ponto importante. Os candidatos que nós vimos perfilharem aqui, pelo menos tomei o conhecimento, contacto com eles a partir do debate que houve aqui na TV Zimbo, eu acho que fizeram o seu papel enquanto cidadãos, enquanto militantes da Casa CE, mas é um papel de política interna, de posicionamento. A leitura que eu faço é que são indivíduos que aproveitaram o ensejo do Congresso para sair do anonimato político e posicionarem-se dentro da estrutura partidária, não é? Portanto, aliás, não é em vão que um dos candidatos já assume um cargo na direção, nos órgãos eleitos do partido. Portanto, o seu desiderato foi realizado. Sabia de antemão que não chegava à liderança do partido, mas aproveitou o ensejo para se fazer conhecer dentro do partido, na sociedade angolana, se calhar para um futuro que seja mais auspicioso, não é?
A polémica em torno da transformação da coligação em partido político é agora o assunto que anima os vários atores políticos e membros da sociedade civil, sendo por isso o principal desafio dos membros da coligação. O politólogo Gildo Matias vai mais longe e admite haver uma suposta ilegalidade ao arrepio da Constituição da República e justifica os seus argumentos.
Eu acho que há uma vertigem imediatista na transformação da casa para um partido. E digo isto porquê? Porque o pressuposto, enfim, para além, e é preciso lembrar aqui que a democracia, o Estado Democrático de Direito, pressupõe o state of law, ou seja, há aqui uma coreografia, há aqui um conjunto de procedimentos legais que devem ser observados. Porque o partido Casa CE, que se quer fazer passar, aliás, essa foi a pretensão do Congresso, não existe, porque a Casa CE não tem militantes. O que existe é militantes daqueles quatro partidos que formam a coligação. Primeiro. Segundo, é preciso também, por uma questão até pedagógica, dizer que não há qualquer inconstitucionalidade. O que há é alguma ilegalidade. E porquê que existe alguma ilegalidade? Porque, primeiro, é preciso olhar para a Lei 22/10 de 3 de dezembro, em que ela remete a uma espécie de vácuo, de vazio, quais são os procedimentos legalistas para a transformação de uma coligação em partido, remetendo até para a lei das sociedades comerciais, que é um direito complexo, portanto não poderíamos aqui discutir isto. Mas, mesmo que ela possa vir a ocorrer, será sempre sob pronunciamento do Tribunal Constitucional, porque assim a Constituição o diz e assim a lei orgânica do Tribunal Constitucional o diz. Mas o que me ressalta à vista é, a ser que a Casa CE, enquanto coligação, queira transformar-se em partido, ela pressupõe consenso. Ora, não há consenso. Um dos partidos que dá suporte à coligação, que é o PADA, veio dizer que não quer fazer parte da transformação da Casa CE enquanto coligação ou a transição da coligação para o partido. Isto denota algo que é muito importante sob o ponto de vista político, que é, Se temos alguém a proclamar, quer ser governo, quer governar com todos, e não consegue encontrar consensos dentro da sua coligação, aliás, é preciso dizer isto, que o Dr. Abel Chivukovuku é um free rider, ou seja, é um boleante. É alguém que, na condição de sem-abrigo, é albergado por um casal e que, enfim, a dada altura, decide se tornar dono da casa. E um dos membros da casa diz que não há condições para se tornar membro da casa. E isto, sob o ponto de vista político e até antropológico, denota, enfim, alguma falta de eticidade, ou seja, aqui alguma violação do confides.
O vice-presidente André Mendes de Carvalho não concorda com as dúvidas que se levantam à volta da transformação da coligação em partido político. Esclarece, por outro lado, o estatuto que assume na organização o líder Abel Chivukovuku.
O Abel não se está a aproveitar dos partidos. O Abel estava em sua casa e todos nós fomos bater à sua porta no sentido de ele ser o nosso cabeça de lista.
E o que é que explica a falta de consenso, então?
Bom, nós vamos agora entrar, então, nesta questão da falta de consenso. Não é que haja falta de consenso. Numa primeira fase, na altura em que a casa foi constituída, todos concordaram que a casa deveria, vencendo a casa as eleições ou não, deveria transformar-se em partido político. Todos eles concordaram com esta situação. Posteriormente, houve evolução. E isto que eu estou a dizer, quer dizer, consta dos documentos. Posteriormente, houve evolução. Há cerca de 2 anos, mais ou menos, o ano passado, melhor dizer assim, todos os partidos fizeram os seus congressos. E todos eles manifestaram-se a favor desta fusão.
Mas temos desta um PADA a dizer
que... Espera. O problema do PADA não é uma questão de dizer que não quer ou pôr em causa a liderança, não. O PADA tem, em repetidas vezes, feito as suas declarações. Não está interessada no timing. Quer dizer, agora, não é? E o argumento até é que, pronto, estamos em véspera das eleições, será oportuno fazer isto agora? Não é? É uma questão de timing.
Mas não, é que ele... não deixa de implicar negação da pretensão.
Bom, agora, nós somos uma organização democrática. Nós não podemos impedir de outras pessoas terem as suas reflexões. Portanto, o PADA não diz que contesta a liderança da Abel Chivukovuku, não diz que quer abandonar a Casa CE.
Mas diz que não concorda com a transformação do partido em...
Também
da
não
coligação
é isso.
Em...
É uma questão de timing. Se é conveniente fazer isto agora, antes das eleições, ou um pouco mais tarde, quando o processo experimentar um amadurecimento mais consolidado.
Perante o ambiente de muitas incertezas quanto à transformação da coligação em partido político, o jurista Esteves Hilário acredita que em sede do Tribunal Constitucional ficam depositadas todas as expectativas quanto ao desfecho deste caso jurídico.
Porque a democracia, feliz ou infelizmente, faz-se nos partidos políticos. E os partidos políticos são esse espelho da democracia que irradia a luz para a própria sociedade. Nós não podemos nos esquecer isso. Quanto mais democráticos forem os partidos políticos, mais democrática será a sociedade. Quanto mais tolerantes com a diferença foram os partidos políticos, mais tolerante com a diferença será a sociedade. E nesse aspecto, eu acho que é de louvar o facto do partido realizar congresso. Há partidos que os congressos acabam de maneira menos urbana, não é? Portanto, a Casa CE. E o que eu acho que é importante aqui nesse ponto de felicitar mesmo a Casa CE, porque nós, ao contrário dos outros partidos que têm matriz ideológica única, a Casa CE é um conglomerado de partidos de matrizes ideológicas diversas. E, portanto, manter a unidade e a ponderação, manter a urbanidade, às vezes, é um pouco mais complicado num contexto de diversidade maior. Portanto, é de felicitar. Agora, um ponto que eu acho que é em jeito de conclusão. Os partidos políticos criam-se com atos constitutivos, e esses atos constitutivos têm homologação pelo Tribunal Constitucional. A Casa tem que passar por esse processo para ser partido político. de outro jeito não chega lá. Não é? Portanto, nós estamos no Estado de Direito. O Estado de Direito é um Estado de legalidade, do cumprimento da lei. E o que nós temos que aguardar é o quê? Que a Casa cumpra o que está estabelecido por lei e o Tribunal Constitucional faça o seu trabalho, não é, de homologação, porque nós temos aqui, atenção, isso é importante, que foi aqui também levantado. A lei dos partidos políticos faz uma remissão à lei das sociedades comerciais no que tange à fusão, à cisão, fusão e incorporação. Não no todo da formação dos partidos políticos que continuam a seguir o rito que a Constituição estabelece e que a própria lei dos partidos políticos estabelece.
Finalmente, o politólogo Gildo Matias considera ter havido alguma precipitação dos membros da coligação Casa CE, sobretudo em pretender transformar-se em partido político, há pouco menos de um ano para a realização das próximas eleições.
Não, enquanto politólogo, eu quero olhar para alguém que não é capaz de reunir consenso entre quatro partidos e quer governar. Isto é muito importante. E mais, há até a pretensão de expropriar o PADA se ele não quiser alinhar na transformação da Casa CE com ligação eleitoral para partido. Isto é muito importante, do ponto de vista político. Vejamos, o percurso do líder da Casa CE, que é um percurso de dissidência, né? Porque sai, enfim, da UNITA para formar o seu partido e a qualquer custo, porque este é o lado também que está por detrás do Congresso. Me parece que houve aqui alguma precipitação, aqui alguma vertigem. E eu, enfim, enquanto politólogo, olho para isto como, há pouco menos de um ano de eleições, o presidente estar a forçar uma transformação, a criar algum descrédito. Porque, bem como o deputado Miel referiu, é que houve erros, enfim, de principiante, como ele próprio admitiu. A Casa tem dentro, enfim, da sua aglomeração pessoas pouco experimentadas e cometeu-se erros, nomeadamente no plano da legalidade.
Gildo Matias, André Mendes de Carvalho e Esteves Hilário foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de grafite que embeleza algumas paredes de Luanda. Depois vamos conversar sobre saúde com a doutora Nidia Herman e depois teremos aqui a presença de um dos nossos amigos ouvintes em conversa com a Daniela Stesky. Agora a música. Para hoje, música da Etiópia. E em colaboração com músicos congoleses, temos Tadel Roba Toshiche. Convidamos a que visitem a nossa página de internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e também as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com e pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, esta emissão vespertina em português. É sábado, 17 de setembro de 2016. Bem-vindos, amigos ouvintes. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Votos renovados de um bom sábado na nossa companhia. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530 internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijiguiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual ao sábado, vamos saber se há subidas ou descidas, se há mexidas, por assim dizer, no Top 10 da Música da América. Para já as notícias do mundo.
As autoridades em Seaside Park, em Nova Jersey, aqui nos Estados Unidos, cancelaram uma corrida na manhã deste sábado que deveria angariar fundos para militares e mulheres americanas depois de uma bomba caseira explodir numa lata de lixo perto do evento. Ninguém ficou ferido na explosão, mas as autoridades vasculham explosivos adicionais e há relatos de que pelo menos um outro foi encontrado. A Associated Press informou que o início da corrida tinha sido adiada e a área foi evacuada porque uma pasta sem dono foi encontrada. O líder religioso sul-africano Desmond Tutu foi hoje novamente hospitalizado após a cirurgia da semana passada. A família do ícone de luta contra o apartheid e prémio Nobel da Paz informou que ele deverá ser tratado de uma infecção. Tutu, 84 anos de idade, foi operado há 10 dias para tratar infecções recorrentes de outra anterior de cancro da próstata. O candidato presidencial republicano Donald Trump diz que, se for eleito, irá reverter tudo o que chamou de concessões que o presidente Barack Obama fez no esforço para normalizar as relações com Cuba, a menos que aquele país cumpra determinadas exigências. Essas exigências incluem a liberdade religiosa e política para o povo cubano e a libertação de prisioneiros políticos, disse Donald Trump na sexta-feira em Miami, onde vive uma larga comunidade cubana. O bilionário imobiliário disse que nós estamos com o povo cubano na sua luta contra a opressão comunista. Nós estamos do lado certo, sublinhou. Trump acrescentou que a negociação unilateral do presidente Obama com Cuba apenas beneficia o regime de Castro. Noutra ocasião, recorde-se, Trump dissera que apoiava a normalização das relações com Cuba, mas preferiria uma negociação melhor. A Grã-Bretanha deverá iniciar negociações formais para a saída da União Europeia rapidamente e o bloco não vai permitir ser paralisado se Londres hesitar em acionar o artigo 50 do Tratado da União Europeia, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, neste sábado. Eu não vou me intrometer na política interna da Grã-Bretanha, disse Juncker à imprensa alemã, mas seria no melhor interesse de todas as partes se a carta de separação fosse apresentada o mais rápido possível, para não prolongar desnecessariamente a fase de incerteza, realçou Jean-Claude Juncker. A guerrilha das Farc inicia hoje, numa área remota do sudoeste da Colômbia, a sua 10ª Conferência Nacional, com o objetivo de confirmar um histórico acordo de paz e se tornar um movimento político legal após 52 anos de conflito armado. A agência France Presse reporta que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc, debaterão até a próxima sexta-feira, no seu tradicional reduto de Canguan, o pacto alcançado com o governo de Juan Manuel Santos após 4 anos de negociações em Cuba. Centenas de guerrilheiros procedentes de toda a Colômbia, entre eles 29 membros do Estado-Maior das Farc e 200 delegados das diferentes estruturas rebeldes, deverão se pronunciar sobre o fim de um conflito que envolveu guerrilhas, paramilitares e agentes do Estado por mais de meio século, com um saldo de 260 mil mortes, 45 mil desaparecidos e 6,9 milhões de deslocados. O líder máximo das Farc, Timoleon Gimeleis, mais conhecido por Timoncheco, dirigirá a conferência, que pela primeira vez é realizada com o aval das autoridades e aberta à imprensa.
Obrigada. Era aqui a atualidade noticiosa do mundo. Nesta emissão vespertina em português de sábado, 17 de setembro de 2016, estamos a transmitir desde Washington. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de grafite, que moldura e embeleza algumas paredes em Luanda. E vamos também ter aqui alguns dos seus autores. Na nossa segunda meia hora, vamos, como habitual, aos domingos, conversar com a doutora Nídia sobre saúde. Depois conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim voltar a ter aqui a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, notícias da música americana com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo de Chainsmokers, esta semana na primeira posição.
Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
That you stole from your roommate back in Boston.
Conforme prometido aqui na Voz da América, notícias do mundo da música. Dois dias antes da sua morte, a 10 de janeiro passado, o cantor britânico David Bowie editou um novo disco, mas as canções de Black Star não são os últimos temas gravados pelo cantor. De facto, segundo a revista Entertainment Weekly, a 21 de outubro próximo vão ser editadas três músicas inéditas gravadas para o segundo disco do musical Lazarus. No Plan, Killing a Little Time e When I Met You são os temas do musical que vão ser revelados no novo disco. A revista avança ainda que os três temas foram produzidos por Tony Visconti, colaborador de à longa data de Bowie. Depois de Nova York, o musical Lazarus vai estar em cena em Londres entre outubro e janeiro de 2017. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe 21 Pilots com Ride na quinta posição.
Sun where I find, I know it's hard sometimes, pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes, yeah, I think about the end just way too much, but it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was, but it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
Continua sintonizado com o programa Música da América, onde estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Drake e o tema One Dance, que ocupa o 8º lugar do Top 10 esta semana.
Grips on your ways, front way, back way, you know that I don't play. streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Mais notícias do mundo da música aqui na Voz da América. No último concerto da Formation Tour em St. Louis, Beyoncé parou de cantar para chamar John Silver ao palco. O coreógrafo e diretor artístico da digressão aproveitou a oportunidade para pedir a namorada, bailarina da cantora, em casamento. A bailarina Ashley Everett não rejeitou o pedido. Beyoncé abençoou a relação com mais música. Vamos ver se consegues fazer a coreografia depois disto, graciou ainda a conhecida cantora. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com 21 Pilots e o tema Athens, Me, que ocupa a quarta posição do Top 10. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you. Outsiders very well. They say new
commas have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not making moves like you said. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any moves like you said. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us.
E deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a nona posição do Top 10, Send My Love, por Adele.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me.
no final no resumo das principais notícias deste sábado.
O líder religioso sul-africano Desmond Tutu foi hoje novamente hospitalizado após a cirurgia da semana passada. A família do ícone de luta contra o apartheid e prémio Nobel da Paz disse que ele deverá ser tratado de uma infecção. Desmond Tutu, 84 anos de idade, foi operado há 10 dias para tratar infecções recorrentes de outra operação ao cancro da próstata. O candidato republicano Donald Trump diz que, se for eleito, irá reverter tudo o que chamou de concessões que o presidente Barack Obama fez num esforço para normalizar as relações com Cuba, a menos que aquele país cumpra determinadas exigências. Essas exigências incluem a liberdade religiosa e política para o povo cubano e a libertação dos prisioneiros políticos, disse Trump na sexta-feira em Miami, onde vive uma larga comunidade cubana. O bilionário imobiliário disse que nós estamos com o povo cubano na sua luta contra a opressão comunista. Nós estamos no lado certo, sublinhou. Trump acrescentou que a negociação unilateral do presidente Obama com Cuba apenas beneficia o regime de Castro. Noutra ocasião, recorde-se, Trump dissera que apoiava a normalização das relações, mas preferiria uma negociação melhor. A Grã-Bretanha deverá iniciar negociações formais para a saída da União Europeia rapidamente e o bloco não vai permitir ser paralisado se Londres hesitar em acionar o artigo 50 do Tratado da União Europeia, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, neste sábado. Eu não vou me intrometer na política interna da Grã-Bretanha, disse Juncker à imprensa alemã, mas seria no melhor interesse de todas as partes se a carta de separação fosse apresentada o mais rápido possível, para não prolongar desnecessariamente a fase de incerteza, acrescentou Jean-Claude Juncker. A guerrilha das Farc inicia hoje, numa área remota do sudoeste da Colômbia, a sua 10ª Conferência Nacional, com o objetivo de confirmar um histórico acordo de paz e se tornar um movimento político legal após 52 anos de conflito armado. A agência France Presse reporta que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc, debaterão até a próxima sexta-feira no seu tradicional reduto de Canguan o pacto alcançado com o governo de Juan Manuel Santos após 4 anos de negociações em Cuba. Centenas de guerrilheiros procedentes de toda a Colômbia, entre eles 29 membros do Estado-Maior das Farc e 200 delegados das diferentes estruturas rebeldes, deverão se pronunciar sobre o fim de um conflito que envolveu guerrilhas e resultou na morte de 260 mil pessoas, 45 mil desaparecidos e 6,9 milhões de deslocados.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 17 de setembro de 2016, despeça na Guerra dos Convotos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos. Fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.